Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da aventura Taureta no Monogatari, jogado no sistema A Lenda dos Cinco Anéis. Essa aventura é uma continuação da aventura anterior Kami no Senso, portanto, caso você não tenha escutado, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 41, que foi o primeiro episódio da aventura anterior. E se você gosta do nosso projeto, faça como o Renan Fassini e considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Nessa página você vai encontrar todos os detalhes da nossa campanha de apoio e também um relatório detalhado sobre todos os nossos gastos e arrecadações. E lá você pode verificar que o nosso projeto, infelizmente, ainda não é autossustentável. Por isso, toda arrecadação é mais do que essencial. Mas, se você não tem condições de nos ajudar, não se preocupe, porque você pode nos ajudar muito e sem gastar nada, se nos seguindo e compartilhando todos os nossos posts em nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, todas são @questcast20. E nessa temporada nós temos ilustrações feitas especialmente para a capa de cada um dos nossos episódios pelo nosso ouvinte Gabriel Freitas, cujo, além de ouvinte, é um excelentíssimo artista. Portanto, se você precisar de qualquer trampo relacionado à pintura digital, não deixe de entrar em contato com ele. O Instagram dele, onde você pode encontrar mais os trabalhos, é o Gabriel Freitas Art, com temudo. Tem o Twitter também, Gabriel Zero Freitas, e o Artstation, que vai estar linkado aqui na postagem. Portanto, não deixe de seguir ele lá para apreciar o trabalho dele. E também, se precisar de qualquer trampo aí, faz lá um orçamentinho com ele e fala que você veio aqui pelo Questcast, certo? E bom episódio para vocês.
Nossos veneráveis guerreiros chegam até a corte de Nohime e, com o guia e auxílio de um simpático Kami, encontraram-se na corte da antiga esposa de Oda, agora em sua forma de Yuki Onna, bem como com a conhecida amigável face de Tadakatsu Honda. Conhecendo a verdade sobre o Nobunaga, os guerreiros receberam o pedido de Nohime para ir buscar auxílio do Dragão do Norte, o Grande Masamunidade, para quebrar a trégua e enfrentarem Oda pelo Norte, assim como Tokugawa o faria pelo Sul. Saudações, madames e madamos, aqui é o Lobs, estamos aqui de volta com mais um episódio de Taureta no Monogatari, e hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui, que eu vou deixar ele mesmo se apresentar, por favor.
Oh! No máximo parecido com o personagem que eu vou conseguir. Fala, galera, eu sou o Diogo Brago, Didi Braguinha, Milado matando robô gigante, e...
Comece!
Eu já vou resolver esse problemão. Me dá 5 minutos.
Tranquilo.
E quarentena é isso, galera.
Melhor apresentação que a gente já teve.
Quarentena é isso.
É isso aí, meu irmão.
Mas é isso. E hoje vim participar aqui, fazer uma micro participação aqui pra arrebentar a vida dos jogadores. Acho eu.
Eita, nós.
Ou não, não sei. Vamos ver. Vai depender deles.
E aí, galera? Aqui é a Isa. Tô jogando comigo. E joguem Samurai Warriors. É isso. Se vocês querem entender o outro nível da campanha que a gente tá jogando.
Ajuda bastante, realmente.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Dressler. Eu estou jogando com o Izawa Yoshimitsu. E eu quero testar logo os upgrades que nós fizemos na ficha.
Oi, pessoal. Aqui é Rita. Eu tô jogando com o Minato. E eu finalmente comecei a aprender japonês. Vamos ver como é que eu me viro agora.
Dá uma canjinha aí pra gente, pô. Vamos ver.
É, quer dizer, cuidado que a gente ainda não aprendeu. Então talvez vai ficar um pouco confuso.
Não, o que ela falar a gente vai aceitar, né, cara?
Omae o amor, Shindeiro.
Ia ser muito louco se a partir de agora você só jogasse em japonês.
Ah, claro que eu vou fazer isso, porque eu sou tosca. Não, não vou fazer isso.
A Isa consegue.
Eu não consigo.
Eu e a Rita falando japonês durante o quest e todo o resto falando português. Vai dar super certo.
Vai dar certo?
Nossa, isso vai ser muito tosco.
Engajamento.
Ela falou aí no fundo, ela só falou timoneiro. Foi isso que eu entendi. Ela falou timoneiro. Mas, porra, isso não é japonês.
Não é japonês.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Guts e eu tô jogando com o Momoshi. E é isso aí, vamos ver o que vai dar. Agora eu tenho um ninja muito louco e acompanhe o meu outro podcast, o Fantástico Mundo de Guts.
Você já teve a análise do Naruto lá dos episódios dos Abus Amomoshi, seu primo? O Demônio do Gás Oculto?
Alguém falou nos Abus Amomoshi o Demônio do Gás Oculto?
Sempre importante o Demônio do Gás Oculto.
Vou falar que ele é primo dos Abus Amomoshi, o Demônio do Gás Oculto.
Poxa, é uma boa, hein?
Vocês acordam no dia seguinte?
Num castelo que pegou fogo, que não tem nem onde dormir, é isso?
Tem onde dormir, sim. Por incrível que pareça, o castelo por dentro, por mais chamuscado que ele esteja, os chãos de tatame são bem, bem conservados, assim. Vocês conseguem dormir com tranquilidade ali.
Tá bom.
Assim que vocês acordam e tomam o seu desjejum, magicamente feito por Camis, nesse caso, vocês se encontram de frente com o próprio Hizahide Matsunaga. O jovem de barba aberta olha pra vocês ali e ele meio que aguarda as ações de vocês. Ele tá ali pra ser o guia de vocês, como a Nohime disse, mas ele por si ele não toma nenhum tipo de ação acima de vocês. Aí eu queria perguntar de vocês, o que vocês gostariam de fazer?
Na verdade, eu faço uma reverência e fico um pouco mais afastado que os outros. Eu deixo eles irem na frente, até por causa da minha... do meu status, cor da vida.
Da sua honra, você quer dizer? É essa palavra que você tá buscando.
Muito obrigado.
Ou a falta dela, né, no caso.
A não honra, no
a
caso.
A falta do honra, isso.
Eu espero ele virar um pontinho no horizonte e eu começo a andar.
Eu olho pro cara e falo... vamos pro norte, então.
Os senhores têm algum plano de como devemos prosseguir?
A gente vai até norte, encontra o Date e fala: Date, a gente quer derrotar o Oda e ver como ele reage. Se ele reage bem, bom. Se ele reage mal, a gente ressequestra ele. Pronto, acabou. Esse é o plano.
Quando ela fala sequestra, eu bato palma lá do lado de trás.
Minato, quanto que você ficou tão otimista?
É porque... não sei o quão perto do Oda você passou esses últimos anos. Eu passei um tempo considerável perto dele. E eu acredito em Amaterasu e o karma vai acontecer que esse homem vai morrer.
É, em algum momento ele vai morrer.
Não é uma questão de otimismo, é uma questão de fé, querido meu.
Ah, desculpa aí.
O novinho falando com o velho, né? Ah, desculpa aí então, caralho.
Então vai lá, fodão.
Você tem alguma noção de como os clãs estão se organizando a respeito disso? Porque até o momento, pelo que eu me lembro, pelo menos a maioria dos clãs apoiavam o Oda. A Fênix, eu já tenho uma ideia do posicionamento deles, mas e os outros clãs?
Nessa hora, o Hizahide até dá uma coçada de garganta, assim. Na verdade, sobre os clãs, eu tenho algumas informações que eu posso ajudar os senhores. Saibam que, em sua maioria, pois eu infelizmente não posso falar por todos os senhores dos clãs, a maioria ainda é contra a crueldade e a destruição de vidas humanas. Então, grande parte deles vê a missão de vocês com bons olhos.
Hizahide, vidas humanas. Você sabe que isso não inclui, tipo, eu. Não sei se você reparou, os yokai não estão muito felizes, saudáveis, vivos na situação atual. Você acha que esses inimigos do Oda iriam ajudar a situação dos yokai?
Bem, eu não acho que eles ajudariam a situação dos yokais diretamente, mas inimigo do meu inimigo é meu amigo. E como vocês podem bem perceber, a pessoa que deu essa missão a vocês não mais é humana.
É sentido.
Mas não tô perguntando a opinião da Nohime. A gente tava usando você pra saber a opinião dos outros clãs. Eu tô perguntando as opiniões dos outros clãs.
Ah, sim, mas é sobre eles mesmo. Eles estão contra Oda. E se os yokais podem estar contra Oda, eles são um aliado. Não tem por que tratar mal seus aliados, certo?
Então você tá me dizendo que alguém tem que unificar esses yokai?
Eu diria que sim.
Eu olho pro Minato, assim, de canto de olho, do tipo, eu espero que você esteja pensando o que eu estou pensando, mas eu não falo nada.
Eu olho pro Mio e falo, eu não sei o que você tá pensando. O que eu sei é que eu gostaria muito que isso não fosse responsabilidade minha.
Então, Minato, de acordo com a promessa que nos foi feita pela Amaterasu, Eu acho que resolvendo a situação com o Oda, bastaria nós livrarmos os yokais do peso dessa promessa e eles estariam livres para seguir suas próprias vidas, ou pós-vida, da forma que bem entenderem.
É que eu não acho que isso é suficiente. Os yokais precisam de proteção. Eles precisam ser aceitos. Não adianta pregar uma ideia de liberdade falsa, que é uma coisa que eu já vejo acontecendo por aqui.
Sim, sim, sim. Mas tem que ver se, uma vez libertos dessas promessas, eles vão continuar com a possibilidade de habitar esse mundo, porque talvez eles voltem pro mundo original deles, mesmo que contra a vontade.
Talvez alguns não queiram.
Então, aí tem que ver, né? Se eles vão conseguir ficar. Que até o momento, o que tá mantendo eles aqui é a promessa da Amaterasu. Uma vez que ela se desfaça, pof.
Justo. A gente vai ter que, em algum momento, descobrir pra quem que a gente pode perguntar o que vai acontecer.
Minato, você pode não querer ser responsável por isso, mas se alguém tiver que ter responsabilidade por proteger os yokais nessa terra até que tudo isso termine, você tem a minha palavra. Não precisa se envolver com isso mais do que você queira, porque eu já estou suficientemente envolvida.
Obrigada, Miho. Eu agradeço. Eu acho que se nós quatro estivéssemos juntos, a gente podia, sei lá, fazer uma unidade aí. Mas se for nas minhas costas, não vai dar certo. A minha fé só chega a ponto do Oda morrer. Depois disso, não confio que vai dar certo, não.
Pelo menos vocês têm uma fé consolidada.
É difícil não ter fé quando você viu Deus na sua frente. Literalmente.
E não é fé, porque a fé parte do pressuposto de você crer piamente em algo sem provas. A partir do momento que você viu Deus, não é mais fé.
Ô, Dresser, você que tem lore em teologia, ganha mais um pouquinho em teologia aí, porque esse discurso foi fantástico.
Ah, muito obrigado.
Pô, tá de parabéns, não? Aí sim. Porra, foi maravilhoso. É, vocês continuam andando por um tempo, vocês já estavam um pouco mais próximo do norte por toda a viagem que vocês fizeram até o território dos Takeda. Vocês passam pelo território dos Uesugi sem muitos problemas, em um dia apenas, e chegam até a fronteira.
Durante a viagem eu vou lançar a magiazinha de mandar o passarinho informar o meu pai lá.
Ah, mandou mensagem pro pai.
Porque eu fiquei de passar informações pra ele, né?
Posso pedir um favor pra enviar uma mensagem pro líder dos dragões?
Ah, sem problemas.
Manda uma mensagem pro líder dos dragões falando que eu não vou voltar tão cedo não, que eles não me esperem.
É verdade, né? Eles estavam te esperando até agora.
É, eu já tô a par da situação.
Eu nem sei que situação, eu vou só falar que eu não vou aparecer tão cedo, Fim.
Tá, eu mando pro meu pai falando, os rumores estavam corretos e eu tô assumindo uma missão com o nosso contato e eu acho bom ficar esperto com os movimentos do nosso novo inimigo e cuidado com a galera da Fênix aí, toma conta do pessoal.
Vocês querem fazer mais alguma coisa no meio desse caminho? Vocês passaram por cidadezinhas pequenas, mas provinciais, né? Mas existia camponeses no meio do caminho. Conforme vocês vão indo mais pro norte, claramente vai ficando mais frio. Então vocês vão começando a ver não só geada e neve, mas as pessoas se adaptando a isso também. As cidades ficam mais densas e populosas e fica mais tempo sem vocês verem ninguém na estrada, né? Essas coisas assim. Vocês gostariam de parar e comprar alguma coisa, falar com alguém, qualquer outra ação que não envolva andar para frente?
A gente não pode, talvez, fazer alguma sondagem. É que sondagem também não precisa, a gente já tem um objetivo claro, não tem que procurar ninguém. É só encontrar e sequestrar ou fazer amizade.
Sequestrar eu gosto, vocês já foram pro sequestro direto.
Não, é que foi uma opção passada há pouco tempo.
Entendi.
Pensando no meu personagem, ele ignorou todas as outras opções.
Eu acho que não, a não ser que eu veja alguma loja com uma arma muito foda, se for, tipo, tudo item comum, eu acho que eu vou passar, assim.
Eu só vou prestar atenção na movimentação dos soldados oficiais, né, do Oda, pra ver se eles já estão sabendo de alguma coisa, tentar perceber como é que tá o ânimo da galera. Principalmente em relação a gente, porque nós somos, né, heróis da nação, então meio difícil passar desapercebido.
É, isso força com que a gente ande devagar. A gente não vai correndo, vamos chegar no Taten tipo 3 horas. Não. A gente vai andando. Olha só, aqui já tá chegando a noite. Ali tem uma lojinha. Vamos passar a noite na estalagemzinha. Ah, legal. Olha, um portão de fronteira. Oi, somos os heróis do povo. Deixa a gente passar. Aí eles abrem a fronteira. Essas coisas.
Essas coisas. Todo mundo rola um awareness.
É, 18.
22. 23.
20.
Beleza. Vocês prestam atenção no seu caminho. Vocês veem a mesma imagem que vocês viam por muitos lugares por aí, que são realmente yokais e onis sendo escravizados por pessoas. tanto na parte do campo por onde vocês passam, tanto pelas cidades mais densas, popularmente falando. E conforme vocês vão indo mais para o norte, você percebe que os soldados que antes olhavam para vocês com aquele olhar de "oh meu Deus, que maravilha" que vocês estavam passando, ele começa a se tornar um olhar mais de "ah, eu sei o que aqueles caras estão fazendo ali". Tipo, alguns deles olham pra vocês, tipo, fixam um olhar e fazem um sim com a cabeça. Outros olham pra vocês de lado e meio que olham em volta pra ver se não tem nenhum problema, assim, meio que protegendo vocês. Eles passam da sensação de alegria e "meu Deus, que legal", pra uma sensação de "ah, é, pode crer, isso aqui tá acontecendo".
É, isso seria por respeito, medo, admiração, só pra que eu entenda.
É mais informação, cara. Tipo, você tem mais a noção de que as pessoas anteriores viam vocês só como heróis de guerra, e faz todo sentido porque vocês são. Mas as pessoas de agora, eles sabem, pelo menos eles têm uma ideia do porquê vocês estão ali, do porquê vocês estão passando pra aquela direção, entende? Então, alguns deles tomam uma postura mais protetiva, de "cara, ninguém encosta nessa galera que tá passando". Outras pessoas têm uma mistura mais de apoio, sabe? De olhando pra vocês com um pouco de preocupação, mas dando apoio pra vocês passarem, etc.
Parece, tipo, tem uma conspiração ao nosso redor e a gente tá, tipo, quê?
Enquanto a gente tá caminhando, eu tento me aproximar um pouco mais deles, já que eu ando um pouco mais atrás, e eu meio que faço uma sugestão pros meus colegas de party. Eu olho e falo: "vocês não preferem que eu ande pelo menos a distância de algumas horas de vocês, para que não haja problemas de eu, primeiro, de eu estar junto de vocês, e segundo, para que, se caso acontecer com vocês, as pessoas não saibam que estamos juntos, para que eu possa ou ajudá-los, ou ajudar em algum tipo de emboscada, problema ou situação que possa acontecer?"
Eu acho que isso é uma boa ideia, mas algumas horas é exagero. Eu acho que no máximo uns 2 quarteirões já é o suficiente.
Caso desejem, eu estou acostumado a andar sozinho. Não seria problema seguir o rastro de vocês. E podemos combinar algum sinal.
Você tá com vergonha da gente, ô Zabu Zambubote?
Ele é primo do demônio do gasoculto.
Na verdade, não seria vergonha. É pelo contrário, vocês são muito visados. E podem ter pessoas de olhos ou pessoas tentando conseguir coisas de vocês.
Mas você quer andar, sei lá, meia hora da gente pra frente ou pra trás?
Pra trás, no caso. Pra que, se caso aconteça com algo com vocês, eu posso...
Ah, então você não quer ser o nosso scout lá na frente? Eu acho isso mais prático. Pra você ver como é que tá a situação.
Também pode ser, eu posso andar na frente.
Então vai. Show.
Show.
Amigo, eu começo a rir e eu olho pro Minato assim: é sério que você vai usar o cara de isca assim logo já? Então você...
Ele é um ninja de preto, ele faz isso sozinho. Ninjas de verdade usam azul escuro.
E o Ninjas Verblue. É, Diguinho, você quer ir na frente, então?
Então eu vou na frente pra ser a isca dos caras, né?
Faz o seguinte pra mim, então, Sr. Momochi Sandayu. Rola um stealth. Segura a intenção aí. Eu vou mestrar um instantinho pra parte que tá conjunta e aí eu volto pra você.
Tá bom.
Vocês vão seguindo em frente. Agora, sabendo que existe um scout à frente de vocês, às vezes vocês veem umas marcas numas árvores pra... Provavelmente foi o seu parceiro Momochi, primo do grande Zabu Zambubote, o demônio do gasoduto, que foi deixando essas marcas pela frente, só pra vocês saberem que ele tava bem e que tá tudo bem passar por ali. Vocês vão seguindo. E agora, realmente, o frio bate com força, bate nos ossos de vocês. A pele que vocês estão sentindo direto na armadura realmente começa a esfriar. Salvo pelo Migo, que é feito de fogo, então ele não sente frio. Minato e Yoshimitsu, se vocês quiserem, vocês podem buscar alguma roupa mais quente, até o Migo, se quiser buscar uma roupa mais quente também, fica à vontade.
Eu fui atrás, principalmente se encontrar alguém que é da alguma base da Fênix, alguma coisa, eu tento manter sempre as vestes tradicionais, né?
É, você consegue um kimono de frio, que eu totalmente esqueci o nome disso agora, que ele é bem mais grosso.
Casaco.
Casaco.
Uma japona.
Com K.
com 2K, né? Casaco.
Com 2K.
E, Migo, e você? Você prefere natural ou você prefere ter uma roupa?
Eu vou de pena, tá ligado? Eu vou de pássaro. Tá muito frio.
Tá bastante frio, tá levando.
Ah, que saco, mano. Eu odeio isso, eu odeio frio. O personagem odeia frio. Quão estranho vai ser se eu for de pássaro, se eu for de fênix?
Você vai chamar um pouquinho de atenção.
eu vou vestido. É, eu quero ir com, da forma mais formal possível, da forma mais quente possível. E eu estou evitando, tipo, me socializar ao máximo com qualquer pessoa. Tipo, eu tô usando o Yoshimitsu e o Minato de shield, assim, porque eu odeio frio e eu estou de péssimo humor.
Entendi. Mas então você tá, tipo, formalzão, assim. Você tá bonito.
Sim. E só aparece meu olho na minha roupa. Que eu tô muito frio.
Beleza, tranquilo.
Enquanto isso, a gente vai andando, eu vou tentar conversar com o pessoal, principalmente com o Minato. Minato, você passou tanto tempo com o Oda, você acredita mesmo que ele, por si só, eu sei que ele tem algo sobrenatural, que é estranho de olhar pra ele, mas você passou mais tempo com ele e você tem o seu status, né? Que ele é tão, tão, tão poderoso assim.
Sabe quando você tá andando de noite na floresta e vê um cachorro, e aí você fala, putz, esse cachorro vai me atacar. Mas às vezes ele não vai atacar, mas você tem certeza que ele vai te atacar. O Oda tem essa aura de que ele vai te matar o tempo todo. Eu não sei como, isso parece muito cansativo.
É, parece estranho.
E as atitudes que ele toma, as decisões que ele tá... Ele parece que ele não dá valor à vida de nenhum dos soldados dele. Parece que ele quer ganhar a guerra e ficar sozinho, preso no castelo dele, e agora não vai ter nem minha esposa mais, porque eu não sei se depois da guerra, se aquela sua hipótese dos yokais voltarem pro mundo espiritual, se a Nohime vai sumir.
Talvez. Não, mas pelo que a Nohime falou, se ela sair das dependências do castelo, ela já passaria pro outro lado. Mas... É, parece que ele só quer construir um reino sobre cinzas mesmo.
Então, é cansativo. O que eu posso te dizer é que eu tenho contatinhos com todo mundo do exército.
O que me preocupa, de verdade, é o que nesse mundo pode tê-lo deixado mais poderoso do que o Orochi. O que nesse mundo pode tê-lo deixado mais poderoso do que o Orochi, por exemplo?
Ah, ele pode ter acumulado alguns artefatos. Às vezes tem uns shintoístas que... fazem coisas macabras no meio do caminho, entre aqui e o outro mundo. Olha, você é jovem, você ainda não viu todas as desgraças que as pessoas podem causar. E o Oda pode só ter acumulado muito disso.
Essa parte eu concordo com você, inclusive por isso estou te perguntando. Da sua perspectiva, acho que todo mundo aqui é jovem. Menos o Miho, mas o Miho não sabe disso.
O Miho é muito jovem.
Então, mas comparado com a gente, ele também não... A gente também é jovem perto dele.
Vocês estão falando de mim?
Sim. Eu ponto pra trás assim, eu olho pra você. Sim, de você mesmo.
É que eu falo com a voz, eu vou falar, vocês estão falando de mim? Que eu tô com cachecol na boca.
Tô falando que você é jovem.
Ah, eu sou mesmo. O Minato tem a idade desse país, tá ligado?
Conforme vocês falam isso, o Rizahid, ele olha pra trás assim e fala: senhores, nós chegamos ao local. E quando vocês prestam atenção à frente de vocês, vocês realmente veem um grande castelo ali, fortificado. Vocês já passaram da barreira de trégua, onde existiam outros soldados e tudo mais. Mas eles não, assim como os outros, eles só observaram vocês passando e nada fizeram. Vocês chegam ali aos pés desse pequeno castelo. Castelo de Mogami. Ele é... Quando eu digo pequeno, ele é realmente pequeno, tá? Ele é um castelo baixo, com poucas escadas na frente. Geralmente, castelos são altos, de costas para montanhas e tal, mas esse não. Esse é um castelo bem de meio de caminho, assim. Ele é uma fortificação que foi criada para seguir a barreira e não para ser um grande centro de estratégia e de generais. Mas vocês conseguem ver que ele ainda tem a sua pompa de castelo, né? A sua pompa de palácio.
Eu dou uma cutucada no Yoshimitsu e falo, vai lá falar que você é mais educado.
Ah, tá. Pera aí, o que tá me preocupando aqui é porque se a gente já chegou, cadê o primo dos Abus Amomoshu, o demônio do gás oculto, que estava indo à nossa frente?
É uma boa pergunta. Cadê o primo dos Abus Amomoshu, o demônio do gás oculto?
Vocês viram o primo dos Abus Amomoshu, o demônio do gás oculto?
Tá, eu olho assim, tem alguém pra receber a gente, alguma coisa? Olhando assim.
Vocês estão meio longe, né, digamos assim. Vocês só estão vendo o palácio. E, como todo bom palácio, ainda mais um palácio de fronteira, ele tem ali os seus guardas ali à frente, mas a porta dele, o tori, à frente dele, tá aberto. Né? Tá totalmente aberto pra vocês. Dois guardas na frente ali, mas imagino que se vocês chegarem até ali à frente, não tá sendo ameaçador.
Eu vou andando normalmente, então, chega nos guardas.
Agora que vocês vão andando e chegam nos guardas, os guardas percebem, né, a presença de vocês ali, eles batem o pé no chão, fazem uma grande reverência, e viram e falaram, a comitiva! Aí eles começam a gritar pra dentro, e vocês veem que de cima dessa grande escadaria, vem chegando ali algumas pessoas, né? E entre elas vem uma anfitriã, bem clássica, como vocês bem conhecem, com roupas de neve, só nesse caso. E ela chega até vocês e, depois de uma grande reverência, ela diz: ah, sim, os senhores vêm trazendo as palavras de Nohime. Estou certo?
Exatamente.
Por favor, me acompanhe. Por favor, me acompanhe. Vocês vão seguindo, sobem as escadas, até pouco degrau. E conforme vocês vão subindo, vocês vão começando a perceber algumas coisas, né? Porque vocês estão começando a enxergar.
Eu não vou junto.
Você vai ficar lá embaixo?
Eu vou ficar lá embaixo e dar uma zanzada pelo castelo.
Tá bom. Quem que tá subindo, então?
Eu vou, né?
Tá bom.
Eu vou onde o Yoshimitsu vai.
Então vão Miho e Yoshimitsu. Miho e Yoshimitsu. Aí eu já meço pra você, tá aí. Já volto. Conforme vocês vão subindo, vocês vão tomando um pouco melhor a visão do que está acontecendo ali dentro. Vocês veem um grande pátio. Esse grande pátio tem soldados em todos os cantos, tipo, em toda a volta desse pátio. À frente de vocês tem uma gaiola de madeira, grande assim, uma gaiola alta de madeira, com um rosto conhecido dentro, né, um homem de preto.
Quem será? Quem será?
Eu tô numa gaiola. Eu tô numa gaiolinha.
Tipo, lá nessa gaiola tem um homem, este sim, com pompa de quase imperador, né? Com uma armadura azul, uma lua crescente no seu elmo e um olho só. É isso aí, vocês estão à frente de Masamunidade. Didi, é contigo.
Tô de lado, olhando pra gaiola, tentando entregar algum tipo de alimento pro ninja. Olho de levemente pro soslaio assim. Quem são vocês? Os donos dessa besta?
Senhor Masamunidade, meu nome é Izawa Yoshimitsu. Esse que me acompanha é o Miho.
Só um momento, por favor, senhores. Como vocês punem essa besta?
Ah, então. Na verdade, como é que eu vou explicar isso? Ele era um colega nosso, só que...
Ele era. Boas palavras, boa escolha.
A gente pediu pra ele ir na frente pra, sabe, reconhecer o terreno e etc. E pelo visto ele não foi muito efetivo nessa sua tarefa.
Primeiro de tudo, o que me intriga nesse grupo, devo dizer, meio diferente...
O meu cabelo tá pegando fogo, tá? Just a note.
Eu me questiono o porquê de você esconder a face na presença de um ser como eu.
É que está muito frio, senhor.
Você deixa o seu corpo se expressar mais do que a sua educação?
Eu tiro o cachecol que tá cobrindo a metade debaixo do meu rosto, né? E eu faço outra reverência, um pouco maior. Me perdoe, Dokuganyu. Não foi minha intenção ofender. E eu vou me esgueirando atrás do Yoshimitsu, assim, tipo... lentamente, assim.
Dá um efeito visual maneiro, porque aquelas bagulhas saindo assim.
É isso.
O que fazem aqui?
O senhor já deve estar a par da situação mais ao sul.
Da situação? Você diz da guerra que está acontecendo com o desgraçado do Oda?
Exatamente essa. O que acontece? Sim, todos nós aqui fomos, digamos que, grandes pilares dessa campanha dele. No entanto, eu acho que...
Aí, quando ele fala isso, mestre, quando ele fala exatamente isso, eu tomo uma postura totalmente mais austera e olho pros guardas ao redor, dando um sinal para que eles prestem bastante atenção no que tá acontecendo. E eu cruzo os braços lentamente, tipo, olhando, olhei pros guardas todos. Eles se movimentam ao redor, focando nas pessoas. Não tão botando arma nem nada, mas a ideia é intimidar as pessoas. Tipo, cara, porra é essa que tu vai falar? Cuidado com o que você tá falando. É tipo, fala mais.
Só que eu acho que eu até estou usando algumas palavras um tanto quanto brandas para dizer que nós confiamos na pessoa errada, por assim dizer. Ele tem se mostrado um líder deveras tirano e... Bom, ele não serve mais ao seu povo.
Ele nunca serviu ao povo?
Exato.
Eu paro, né? Eu dou uma interrompida no que ele tá falando, no que vocês estão falando, e falo: vejam bem, entendo a minha situação. Vocês chegam, no meio de um dia, em minha casa, trazendo arrependimento, achando que o arrependimento de vocês é o suficiente pra limpar todo o sangue derramado por esse desgraçado?
Perdoe discordar da sua afirmação, mas eu não espero limpar o sangue derramado, mas eu espero evitar que mais sangue seja derramado. O peso que nós carregamos, tanto do sangue dos humanos quanto dos Onis, que têm sofrido injustamente nessas batalhas, e com a exploração a qual eles têm sido submetidos, jamais poderá ser tirado dessas mãos.
Então você diz que não existe arrependimento da parte de vocês?
Existe arrependimento, mas eu não tenho esperanças de ser absolvido disso. Eu arco com essas consequências.
Um sacrifício, pelo que vejo.
Se for necessário...
Se for necessário, você acha que não se sacrificar... Existe outra maneira de limpar sua honra depois do que você fez? Do que vocês fizeram, melhor dizendo? Existe alguma outra forma de limpar a honra de vocês que não se sacrificar?
Eu vou chamar o Minato.
Eu já ia dizer que ainda bem que eu não tô aí pra tretar com esse cara.
Eu falo da minha jaula, eu não aguento. Eu falo da minha jaula, faço uma reverência. Eu faço muito grande, fico com a cabeça no chão. Eu bato com a testa no chão praticamente. Eu tento mostrar o máximo de respeito, eu fico falando com minha testa realmente no chão, e eu falo, Date.
Perdão, papagaio, mas como você me chamou?
Masamune Date.
Ah, perdão, pensei que tivéssemos uma intimidade maior do que a que eu lhe permiti. Prossiga.
Com a testa no chão eu falo, bom, a minha honra e a minha vida não são nem um pouco importantes comparado com os meus outros parceiros, mas... do que eu possa fazer para redimir tanto a culpa de Oda com os outros e com a nossa civilização, eu me coloco ao seu dispor. Se caso queira a minha vida, ela é sua. Se caso queira a morte de alguém, eu vou atrás.
Curioso e irritante ao mesmo tempo. Porque, pelo que vejo, você se coloca como emissário de Nobunaga Oda. Você veio aqui para limpar a culpa de Nobunaga Oda.
Eu chego no Minato. Minato, você tá onde?
Não, eu tava, tipo, dando um rolê, conversando com as pessoas, olhando os estábulos, vendo, mapeando a região.
Eu chego perto de você, correndo, eu ofegante, assim, tipo... Minato, eu acho melhor você ir pra lá. O Yoshimitsu é educado demais.
É educado demais. Mestre.
Oi, diga.
Eu quero rolar para... desvendar a quantidade de honra que existe nessa pessoa que está na minha frente.
Olha aí, rapaz.
Mas agora eu vou medi-lo dos pés à cabeça.
Você pode rolar o seu awareness com o seu vazio. Equipar vazio.
Awareness com vazio. Tá, então você vai dar 8k5. 40. 40. Tirei 40.
Beleza. Mas a imunidade. Rola um awareness.
Peraí.
Bom, 29, ele percebeu, definitivamente.
Uhum.
Bom, primeiro de tudo, Yoshimitsu, você olhou e, cara, você olhou até a ponto de realmente perceber coisas sobrenaturais sobre o Date ali atrás. Você consegue ver uma aura azulada saindo dele, que é algo de quem tem honra máxima. Não existe como ter honra maior do que o que esse cara tem na sua frente agora. Ao mesmo tempo que, Date, você olhou pro Yoshimitsu e ele tava claramente te checando. Tava batendo zoião ali, tava tentando entender o que você é, entendeu?
Cara, eu vou dar um xilicão de pessoas foda.
Mas aí eu chego, e aí, o que acontece? Eu e a Isa voltamos.
Você chega bem na hora do xilicão.
Mas só uma coisa, como os soldados estão focados ali, em teoria, um movimento abrupto seria interrompido, tá? Podendo até tender pra uma violência, assim. Só pra botar isso pra você, mestre. Se ela vem correndo, isso pode irromper em alguma coisa.
Não, eu chego e abro a porta. Oi! Todas as armas e flechas e espadas foram apontadas pra mim. Eu pego a minha cabaça e dou um gole do meu saquê, porque tá muito frio, meu Deus do céu, é muito ao norte. E falo, o Miho chamou pra vir aqui, que foi? Yoshimitsu, você não tá conseguindo conversar? Vamos conversar. Você é o Date?
Eu simplesmente pisco pra um dos guardas, pra que os guardas imobilizem esse intruso.
Os guardas vão pra cima do Minato. Minato, você quer... resistir de alguma forma?
É pra ser imobilizado? Eu não tô andando, eu tô parado.
Então eles vão até o Minato, assim, apontam, ficam realmente com as armas muito próximas, né, a ponto de cortar o seu pescoço caso você faça algum tipo de movimento. Bom, eles estão aguardando suas ordens.
Eu vou olhar bem nos olhos dos caras que estão vindo pra cima de mim e com movimentos bem lentos eu vou tirar meu arco das costas e jogar no chão.
Muito justo.
Eu quero ser ousado. Enquanto tá acontecendo isso e todo mundo tá olhando, eu posso tentar um lockpick aqui?
É. Rola um sleight of hand.
Nossa.
Eu fui péssimo. Ele olhou pra mim, eu tô chacoalhando na gaiola. soltar
isso. É, exatamente. O que, a única coisa que você fez foi, você bateu assim na gaiolinha de lava, de um lado pro outro, e foi isso.
Mas foi o suficiente pra que eu percebesse isso?
Não, 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 nem teve movimento bastante pra você perceber, cara.
Sinto relutância na sua voz.
Não, o pior é que não, cara. Com 11, se ele desse 15, ele conseguiria pelo menos derrubar. Mas foi 11, não foi nem isso.
Tá, tá. Quando eu vejo entrando mais uma pessoa, tomando um drink de saquê no meio da parada, desrespeitando completamente aquele local, eu fico putaço, olho pros guardas e é tipo, meu irmão, lança no pescoço, sacando espada, bota eles de joelho no chão e falo, vocês têm tempo limitado, a vida de vocês está por um fio, me digam o que vieram fazer aqui. Poupem as palavras e meu tempo.
Peraí, cheguei, o Ghost fez a palhaçada dele e o que aconteceu foi que eu coloquei o meu arco no chão. Aí eu vou olhar pro Dater e falar: a gente veio aqui em nome da Nohime porque precisamos de aliados pra acabar com o Oda.
Um momento. Quem lhe permitiu o direito à palavra?
Eu mesmo.
É, mestre, o quão insulto é isso pra mim?
Olha, eu não sei se você sabe quem é o meu personagem, Didi, mas eu sou um dragão de 1500 anos.
Ele não tem muito respeito pelas pessoas, mas respondendo essa pergunta, isso foi um insulto bem grande.
Se você não sabe quem eu sou, parece rude, mas se você sabe quem eu sou, você olha e fala, putz, se pá esse cara...
Olha a carteirada de Deus!
Ai, cara,
é isso!
Meteu a carteirada na parada aí.
Eu quero dar carteirada também, me deixa virar Fênix,
velho. Deixa virar Fênix, claro.
Chuf!
Tá, então vamos lá. Mestre, aqui uma visão social das coisas e histórica. Eu tenho noção, a partir desse momento, de quem são essas pessoas, o nível de importância delas e o equilíbrio disso com a maneira como eles entraram, como é que isso funcionaria pra mim, assim, no meu entendimento.
Cara, assim, você é uma pessoa que, desde muito cedo, você foi criado em cortes. Então você entende como a etiqueta deve ser levada, principalmente quando alguém tá chegando com um pedido, que é o caso do que tá acontecendo aqui. E você sabe que só teve duas pessoas nesse bando de gente aqui que respeitou você de uma forma educada. Esse cara foi o Yoshimitsu, o Dresler, e o Miho, a primeira instância. Em caso do Minato, ele não foi educado em momento nenhum. Ele realmente chegou metendo o pé na porta. Mano, não houve educação nenhuma ali. Dito isso, você sabe que essas pessoas estão vindo com um request de alguém que era querido pra você, que era Nohime, e que aquelas pessoas ali têm um status de honra muito grande sem falar do papagaio. O papagaio não tem nada. Mas as pessoas à sua frente, tanto o jovem quanto o dragão que foi posto de joelhos, eles têm uma honra grande e um status alto. Mas eles definitivamente faltaram com respeito com você aqui, cara.
O quão válido dentro do lore seria eu pedir algum tipo de amputação em prol da minha honra?
Você atacar uma pessoa rendida, e isso é realmente sistemático, tá? No sistema, se você atacar uma pessoa rendida, uma pessoa sem que não possa se voltar contra você, principalmente no nível de honra que você tá, que é a honra máxima, isso quebra bastante a sua honra.
Tá.
E no caso, eu tô desarmado.
Nesse caso, seria um pouco ruim. É capaz de você fazer isso, mas você vai quebrar bastante a sua honra e a sua visibilidade conforme os outros guardas aí.
Tá. Cara, eu falei essa parada, né, questionei, fui ríspido pra caramba com o desrespeito que rolou ali, e me posiciono e falo, vocês expliquem o que querem, porque eu não tenho tempo para discordialidades, muito mais pessoas que vêm diretamente.
Desrespeitoso é você, que nem me ouviu quando eu disse, a gente veio aqui recrutar você a pedido da Nohime pra matar o Oda, se você quer vir com a gente, venha, é isso.
Desculpa, eu continuo não ouvindo porque eu não lhe permiti falar.
Maluco, tu quer morrer.
Eu tava conversando diretamente com ele, então dessa vez eu olho fixamente pra ele. Date, né? Eu lhe tratei com o maior respeito até esse momento. Mas eu acho que a gente precisa pôr algumas coisas em panos claros aqui. O senhor alguma vez...
Isso é uma ameaça?
Não. Eu estou conversando, o senhor respeite até eu terminar de falar, por favor,
não,
assim
não
como
respeito,
eu fiz até o momento.
Não, respeito, você está em minha casa e eu tenho todo o direito de determinar quem fala ou não.
O senhor já esteve na corte de Amaterasu?
O senhor já esteve na minha corte?
Quem é o senhor perto de Amaterasu?
Eu olho para ele e falo assim, perdão, não me recordo o seu nome, nem sei se deveria, mas como lhe chamo?
Izawa Yoshimitsu.
Você vem aqui, uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, me desrespeita dentro da minha própria casa, tem a vida por um fio, e vem inventar prováveis mentiras sobre histórias do seu passado, do qual não me faz ter interesse algum? Esse é o seu discurso? Essa é a sua maneira de me pedir algo, de querer algo de mim? Quer tentar entrar novamente em minha corte para recomeçarmos?
Se isso é algo que o senhor julga uma mentira, então a gente pode resolver isso num duelo de primeiro sangue em Aijutsu. E assim a verdade prevalecerá, como eu aprendi com meu mestre.
Eu cubro o meu bico com a minha asa, fazendo um face palm bem passarinesco, assim, tipo...
Caralho, isso passou despercebido.
Isso passou despercebido. Eu virei uma fênix do tamanho de metade da sua sala.
Não. Ela não é tão grande assim porque você tá num lugar aberto. Mas é grandão.
É o tamanho de um pavão, que tá no meu ombro, porque ele ainda é um pássaro tímido.
O que que isso representa pra mim, mestre?
Isso demonstra pra você definitivamente que essas são as pessoas que os rumores disseram que eles eram.
E o ninja.
E o ninja, que é um papagaio.
É, são as pessoas que os rumores disseram e o ninja.
Tá? E o ninja, tipo, as pessoas que estão à sua frente você conhece. O ninja é novidade.
Eu olho pra Fênix, olho pro ninja. Não sei se fui só eu, mas acredito que os locais estão trocados.
Você quer prender um pássaro místico numa gaiolinha de madeira, sendo que o pássaro é feito de fogo?
Ele tá no seu ombro, não tá? Me diz, você tá queimando?
Ah, você me deu a palavra agora, muito obrigada, senhor. Então, nós somos enviados da Nohime pra recrutar você pra matar o Oda. Você me deu a palavra, a casa é sua.
Eu tô sentado pensando só assim, o que que eu tô fazendo nessa missão?
Eu falo, bem, acho que vocês parecem ser as pessoas que disseram que viriam, mas, cara, o mestre, perdão, eu tô muito na... Eu já teria matado essas pessoas, eu não quero estragar. eu interpretando...
Lembrando que eu acabei de invocar um duelo de Aijutsu, hein?
É, eu quero saber, primeiro, eu ouvi ameaças, desrespeito e fui convocado pra um duelo. O quão eu prezo pela minha honra diante disso?
É um embate de 2, honra 10, cara.
O problema maior aqui... é que você tá na frente de muito, 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 muito subalterno seu. Então, tipo, você perderia pouca honra se você dissesse não pra esse embate e só matasse eles. Mas você vai perder bastante honra se você disser não pra um duelo, ainda mais na frente de todos esses guardas.
Isso. Lembrando que o duelo de Aijutsu de primeiro sangue não precisa necessariamente matar a pessoa, é só quem acerta o primeiro golpe.
Isso, exatamente. E um duelo... O desafio pra um duelo é um negócio bem honroso, assim. É difícil você dizer não e sair com o mesmo status ali, sabe?
Mas uma pergunta, mestre. Qualquer pessoa pode desafiar uma pessoa da minha hierarquia pra um duelo?
Qualquer pessoa que tenha um status tão alto quanto o seu ou maior. No caso dele, funciona.
Mas na sua posição de Daimyo, se você quiser, você pode indicar um samurai seu pra competir no lugar.
Pode mesmo.
Mas isso me desonraria?
Um pouco. Desonra um pouco pelo fato de que você não colocou a cara tapa pra uma pessoa de honra igual a sua.
Ah, então ele tá. Entendi. Ele é de honra igual a minha.
Exatamente.
Cara, beleza. Vambora. Eu falo... Eu simplesmente me afasto, eu abro a gaiola do papagaio e falei, voe, você está livre. Me afasto, eu venho pra uma área mais aberta, olho pros soldados pra eles abrirem, pego as minhas duas espadas, né? Tiro... Eu não sei como é que é a minha vestimenta correta, mas eu imagino que eu tenho alguma coisa por... Eu tô com armadura já?
Sim. Você tem uma armadura de peitoral, capacete, braços, coxa e canela.
Tá, eu luto com as duas espadas, aquela menorzinha e a maior?
É, você geralmente luta com uma espada só. A espada menor é a Wakizashi, que te dá status como um samurai, que você pode... Você geralmente só vai usar ela ou em batalhas abertas, ou pra cometer suco.
E, tecnicamente, a técnica de duas espadas ainda não foi inventada. Se ainda não aconteceu a batalha de Sekigahara, o Takezo ainda não virou Musashi.
É verdade, tem razão.
Exato!
Boa.
Tá, eu simplesmente me afasto... Olho pro Dressler, desculpa, quebrando o lock total.
O Yoshimitsu.
E falo, muito bem, tem seu duelo. Bota a mão na espada, me posiciono e aguardo a posição dele.
Ok, eu me posiciono no local adequado e eu só estico a mão pra frente e a minha katana de fogo aparece na minha mão.
Porra, na boa, mestre, se eu não tiver uma katana do Thor, alguma porra dessa nórdica aqui que ninguém nunca viu... Eu vou ficar meio bolado. Que o maluco entra na minha... Cara, o cara entrou na porra do meu reino aqui, no meu castelo, caralho. Ninguém viu o cara, que é o maior herói do meu adversário, do Nobunaga Oda. Porra, e agora o cara ainda me salta o bagulho que pega fogo. Meu irmão, eu vou sacar um celular e vou fazer a selfie. É isso que eu quero fazer. No mínimo.
Você tem sim uma katana muito especial. Que é do elemento oposto da katana do seu inimigo.
Ah, katana de gelo. Tá.
Exatamente. Você é o senhor do norte, afinal de contas.
É, mestre, eu tenho leitura labial. Eu consigo ler o que os... servos dele estão falando nesse momento, que a gente tem guardas espalhados pela sala, né?
Não tem uma pessoa falando nesse momento, cara. O mestre dele está entrando num duelo contra um herói de guerra. Se alguém falar alguma coisa, acho que ele morre.
Dá pra cortar a tensão no ar.
Vamos lá. É, um duelo ele acontece em três etapas, certo, senhores? A primeira etapa é uma etapa de avaliação. Então, vocês dois vão entrar no turno de avaliação, algo simples. Cada participante vai assumir a postura de centro. Então, basicamente, mãozinha na espada, como o Didi mesmo disse, mãozinha na espada. E vocês vão fazer um teste de Iaijutsu. No caso, é astúcia. Astúcia, no nosso caso, é awareness. Aí eu preciso que vocês dois rolem um awareness.
13.
Beleza. O seu foi 31, certo?
Isso.
Beleza. É, deixa eu ver aqui. Yoshimitsu, quanto que você tem de sabedoria? Níveis de sabedoria?
6.
6, tá. Então, o Didi tem 8 de sabedoria. Então, é o seguinte. O NA era de 10 mais o seu nível de sabedoria. Uhum. No caso do Date, você conseguiu passar por esse teste de avaliação. E Yoshimitsu, você não conseguiu passar. Faltou 5 pontinhos.
Ixi.
Passar nesse caso. Didi, o fato de que você passou no teste de avaliação, você olhou o seu oponente de cima a baixo, você olhou o formato dos tendões das pernas do seu oponente, o quão pra frente os joelhos estão, qual é o pé que ele tá usando pra frente, em qual lado de espada ele utiliza, qual é a mão que ele utiliza como principal e a mão secundária. E você conseguiu algumas informações aí, nessa batida de olho, digamos assim. Quais são as informações? Você sabe que ele tem um reflexo de nível 3, a quantidade de anéis do vazio dele é de nível 5, e o Iaijutsu dele, ou seja, o quão bom, né, o quão proficiente é ele trabalhar em duelos desse jeito, é de um nível, deixa eu achar aqui, para o Iaijutsu. Iaijutsu
3.
É 3 também. Você sabe também que ele não tem nenhum tipo de ferimento. Ele é um rapaz completamente saudável nesse momento, certo?
Certo.
Beleza. É, você excedeu bastante a avaliação do seu oponente, então você vai ter um bônus de 1k1, de um dado a mais que você vai rolar e equipar, na etapa de foco, que é a etapa que a gente tá entrando agora.
Essas informações que você me passou, se eu soubesse as regras, seriam muito úteis, né?
Sim, seria. Mas pode ficar tranquilo. É, basicamente, o que você entendeu é que ele tem um reflexo menor que o seu, ele tem um void menor que o seu, então, ou seja, ele vai ser um pouco mais lento que você, e se ele tentar aplicar qualquer tipo de vantagem sobrenatural no duelo, você consegue parar.
Legal.
Beleza? E, além de tudo isso, você conseguiu uma vantagem de um pontinho aí, de um dadinho, a hora que você for rolar o foco. Beleza?
Ok.
Imaginando aquele duelo de anime, agora que vocês pegaram nas suas próprias espadas, tem um close no olho de cada um de vocês, a tela tá dividida no meio.
Cara, eu tô exatamente assim.
Tem aquele close e vocês estão se focando em um no outro. Tudo além de vocês agora não existe, só existe o chão sob seus pés e o inimigo de cada um na frente de vocês. Nessa etapa, vocês vão estudar para ver se vocês conseguem encontrar uma fraqueza de cada lado.
A gente pensa em voz alta também?
Ah, com certeza. Se vocês quiserem fazer o roleplay de vocês pensando em voz alta, fica à vontade.
Eu tô pensando em voz alta, segurando a espada, olho cerrado assim pra frente, olhando pro outro. Tentando manter a aparência calma, o senho muito cerrado, mas também não muito leve, e pensando alto. Será que eles são realmente quem parecem ser? Será que esse papagaio flamejante é realmente uma fênix? Será que essas pessoas que invadiram o meu castelo são as pessoas que eu acho que são? Se eu estiver errado, sairá muito caro. E aí sobe a música.
Enquanto eu vou me posicionando, o que passa pela minha cabeça é que realmente parece ser poderoso, mas toda essa arrogância é o que torna líderes poderosos em novos Nobunagas outras.
Agora vocês têm a parte de foco. Vocês dois vão fazer um teste resistido de Iaijutsu, equipando o Anel do Vazio.
Nossa,
nossa
senhora.
Nossa, que rolagem horrível.
Foi uma rolagem bem nessa. Ruim mesmo.
18.
Não, mas mesmo sendo ruim, o personagem ele realmente é bem superior ao dele.
É, ele. O Dredger tem pouco awareness e você tem bastante. Você tem 5 e ele tem 3. Então, o seu tá bem pra cima.
Não, mas o Dredger foi mal.
E aí, ele rolou mal. Mas o seguinte, mas a humanidade, você superou o resultado do outro por 5. Pelo menos. Então você ganha um incremento livre pra sua jogada de saque, que vai ser a próxima. Ou seja, você vai ter um dadinho a mais aí pra conseguir acertar tranquilo, se você quiser. E agora é o momento catártico. Chegamos no momento em que vocês correm, se encontram exatamente no meio do campo de batalha e cortam o seu inimigo, ficando cada um pra um lado, esperando o outro cair.
É que bagulho maneiro.
Agora é o seguinte, o duelista que obteve o primeiro saque, no caso o Masamunidate, você vai fazer um Iaijutsu contra o NA de armadura normal do oponente. E você acertou, então você realmente não dá acesso ao seu inimigo pra te acertar de volta. Você tira o primeiro sangue e você pode escolher entre dar a ele um ferimento de acordo com a sua força, ou dar o mínimo, que é um de ferimento. Se você quiser rolar a sua força, aí é realmente só rolar a força lá em cima.
Não, vou dar o mínimo. É um sangue só o duelo, né?
É, só um sangue só.
Não, vou dar o mínimo, só pra... E daí eu vou fazer uma pantomima pra diminuir a intensidade, pra deixar bem claro que eu diminui a intensidade. É tipo, ô, oh, desculpa.
Onde você vai feri-lo?
É... no pescoço. Levemente.
Só um cortinho?
É.
Beleza.
Porra, na cara ia ser maneiro pra caralho. Não, vai ser na cara, cara. Porque... Preste atenção. Sabe por quê? Eu vou marcar a cara do maior herói do meu inimigo. Por mais que o cara esteja buscando redenção, puta, isso é um símbolo, maluco.
Você que assumiu que a gente tá buscando redenção. Não foi nada que a gente disse.
É verdade, é verdade. É
verdade. Mas ainda assim é bem maneiro. Yoshimitsu, eu marquei um de dano aqui pra você, tá? E Yoshimitsu, você corre em direção ao seu oponente, mas ele é claramente mais rápido que você. E ele consegue acertar o seu rosto de leve, e você sente como se fosse um corte de papel. Corte bem superficial. Mas o que você mais sente é o frio da espada dele passando por você.
Aí na hora que a gente cruza, né, e fica de costas um pro outro assim, eu dou uma risadinha de leve. Aí eu... desafaço minha katana a desaparecer, né? Viro de frente pra ele, faço uma reverência bem longa. Eu digo então, pois bem, o senhor provou o seu ponto aqui e a sua honra. Por isso, a partir de agora, eu entrego minha vida nas suas mãos. O que o senhor deseja que eu faça?
Levemente eu guardo a espada, embainho ela devagarzinho, ainda de costas. Agradeço educadamente a reverência dele. Eu dou um sorriso com o lado direito do rosto. Muito bem. Eu consigo nesse duelo, então, avaliar mais ainda do que eu já tinha visto. Ele realmente é essa pessoa, eu percebi toda a honra dele. Eu sei na frente de quem eu tô, né?
Sim, sim, definitivamente. Agora você entendeu tudo sobre ele.
Tá. Yoshimitsu Sawa, agora eu entendo por que meu desgraçado oponente escolheu você como campeão. Seria de grande utilidade em meu exército.
Eu agradeço a oportunidade. Então, posso assumir que o senhor fará uma aliança com Tokugawa e Honda?
Olha, você pode assumir que você tem meus ouvidos. Estão abertos para você. Esse é o seu pedido? É isso que você traz? O pedido de aliança com Tokugawa?
Exatamente, senhor.
Eu viro pro Yoshimitsu Izawa, vou em direção a uma cadeira próxima onde eu sentaria e estendo a mão para que ele sente-se ao meu lado.
Tem uma cadeira ali, geralmente é onde vocês têm as comunicações, né? Onde você fala com seus soldados. Uma cadeira ao seu lado aí.
Uhum. Eu aceito. Posso, ou tem alguma etiqueta que eu deveria seguir, tipo aquela dos presentes de negar duas vezes?
Não, não, não. Nesse caso você pode só aceitar. Mesmo.
Essa dos presentes eu tô indignado até hoje, desde aquela época da gravação.
Ele sentou e falou, Yoshimitsu, eu poderia lhe dizer que sim, aceitaria essa parceria, mas acredito que vocês vieram em grupo, estou certo?
Sim.
Não são todos, mas como vocês são um grupo, o grupo de vocês desonrou, de certa maneira, a minha presença. E eu até aceito uma condição.
Sim.
Eu preciso que vocês busquem uma joia pra mim.
Uma joia?
Exato. Essa joia, ela se encontra nas barracas de Nobunaga, na fronteira. A última informação que eu tenho é que ela estava com o chefe dos Yokai do Norte. Talvez não seja uma coisa fácil, mas visto sua performance e o seu papagaio que agora tá livre, acho que às vezes uma abordagem mais silenciosa resolva esse problema e fiquemos quites.
Date-sama, peço a palavra.
Pois não?
Eu compreendo que eu fui excepcionalmente mal educado, então eu digo aqui que tentarei trazer-lhe essa joia pessoalmente para me redimir.
Eu olho para ela, olho pro Yoshimitsu pedindo o aval dele, tipo, pedindo a concordância dele também, tipo.
Sim, a partir desse momento eu me considero agora como sendo um samurai seu, não mais do Oda.
Mas ele tá perguntando sua opinião, se eu sou confiável.
Exato.
Se for uma linguagem informal assim, eu falo, porra, mano, esse maluco aí é um dragão milenar, caralho, tá ligado?
Sério mesmo, mano? Tu já viu virar dragão?
Eu tô em forma de pássaro ainda, então eu vou andando com os meus pezinhos, tipo, rebolando que nem uma galinha, que é isso que a gente faz, até mais próximo de você, e aí eu coloco uma asa na frente, uma asa atrás e faço uma reverência novamente em forma de pássaro. E eu falo também, Dokuganyu, grande dragão, acredito que posso pedir em nome de todos perdão por qualquer forma de desrespeito que podemos ter feito a você hoje. Estamos aqui à sua disposição para que possamos nos aliar aos Tokugawa e conseguir dizimar Oda e acabar com todas as atrocidades que ele está fazendo pela guerra. Tenha a minha palavra, tenha a palavra de Minato e tenha a palavra de Yoshimitsu.
Eu faço uma careta quando você diz isso, mas eu não falo nada.
Eu me levanto da cadeira, olho para os meus guardas darem uma afrouxada. Muito bem, o seu perdão é a minha joia.
Eu lá do fundo, eu só faço um aceno como entendi o recado e a missão será feita.
Muito bem, boa viagem para vocês. Aguardo minha joia.
Muito obrigado. É só uma pequena dúvida aqui, porque assim, agora eu me considero um samurai, obviamente, do senhor e não mais do Nobunaga. Isso cria algumas complicações sobre a minha apresentação. Veja bem, não seria honroso eu fingir que ainda faço parte do exército dele.
Você está pedindo as minhas cores, é isso?
Pode-se dizer que sim, mas mais do que as cores, porque as cores que eu trajo atualmente são do clã da Fênix, que é do clã ao qual eu pertenço e ao qual, basicamente, o senhor possui a maior influência agora. Então as cores acho que não fariam tanta diferença, mas eu não me vejo mais como me identificar a público como um enviado de Nobunaga Oda.
Eu boto a mão no ombro dele. Yoshimitsu, acalme-se. A abordagem da missão é de vocês. Só sugeri.
Agradeço pela sua confiança, então.
Eu me sento e abano. Muito bem, tenho dito.
Depois que todo mundo sair, eu vou ser a última a sair da sala. É, eu vou pegar, eu vou fazer uma última reverência ao Date. Eu vou arrancar uma pena da minha cauda e eu vou deixar os pés da cadeira que ele tá sentado e sair voando.
Essa pena de Fênix, ela dá uma coloração única pra qualquer coisa que você coloca. Ela pode imbuir fogo a qualquer tipo de arma e ela tem combustível infinito. Então essa coisa pode queimar pra sempre.
Não, eu simplesmente faço uma pequena reverência e antes deles fecharem a porta, eu falo: peguem provisões na nossa cozinha antes de irem.
Uma dúvida só, imagina que eu esteja com as minhas armas, tipo, tava algum cara segurando e eu peguei elas de novo, né?
Então, assim que fecham a porta e separam vocês do Daimyo, vocês recebem dos soldados provisões para a viagem de volta. Não só provisões, no caso do Momochi, você recebe suas armas e seus equipamentos, né? Suas bombas, seus chicletes, tudo. E vocês, cada um de vocês, recebe um emblema. Um emblema pequeno e dourado, mas bem vistoso, que é um emblema de armadura. Esse emblema que eu mandei para vocês aí, que pode estar no post depois para todo mundo ver, é o emblema da casa dos Date. Agora vocês podem usar esse emblema nas vestimentas de vocês.
Eu não uso nem o símbolo da minha própria clã nas minhas roupas.
É que você se veste como mendigo, então faz todo sentido você não usar. Mas se você quiser, você tem ele. Olha aí.
Se você vestisse um emblema do seu clã, seria o equivalente à tatuagem do Steve O dele mesmo.
É exatamente. Assim que vocês pegam as provisões, vocês pegam os seus emblemas novos, vocês pegam as suas armas de volta para quem isso se aplicava, vocês descem as escadas e vocês encontram lá embaixo, né, a sua pequena comitiva com alguns cavalos e uma grande carroça, agora com bastante comida dentro. E vocês veem o sorriso daquele homem que guiou vocês até ali, o Matsunaga Hizahide, e ele pergunta a vocês: e aí, deu tudo certo lá em cima, gente?
E aqui vai um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de junho, que foram Alisson Sturza, Arthur Bilíbio, Diego Leite, Diogo Stafoscher, Eduardo Chagas, Felipe Holzman, Felipe Nogueira, Fernando Discácio, Gabriel Arcoverde, Guilherme Kundlat, Gustavo Henrique, Henrique Alves, Henrique da Gama, Isabel Carvalho, Ivan Lemos, Ivo Wakasugi, João Cardesso, João Schilke, João Ribeiro, José Alexandre, Caroline Moura, Leandro Fiamendi, Lucas Ventura, Lucy Ferrato, Marconi Chamoni, Matheus Ushiro, Nefi William, Pedro Gonçalves, Priscila Koboldit, Rafael Lemos, Renan Fassini, Renan Shirabioshi, Ricardo Mendes, Thaís Mosken, Vitor Ramos, Vinícius Emanuel, Vinícius Watzel e Vitor Carvalho.
A maioria ainda é contra a crueldade e a destruição de vidas humanas. Então, grande parte deles vê a missão de vocês com bons olhos.
Peraí, só eu tentando... ou ele parece um personagem do Chapolin falando japonês?
É o Dr. Chapatinho. Caralho, eu tenho que parar de buscar minhas referências de voz no Chaves, mano. Mãozinha na espada, como o Didi mesmo disse, mãozinha na espada. E vocês vão fazer um teste de Iaijutsu. No caso, é astúcia. Astúcia.
Peraí, você, tá você tá com a mão na espada de verdade, fingindo que tá pegando a espada?
Oi?
Você tá fingindo que tá pegando uma espada de verdade?
Sim. É, eu também, eu tô só colocando na posição certa aqui.
Eu tô exatamente nessa posição.
Isso. É a posição de sempre.
Posição de sempre, isso.
Obviamente, do senhor e não mais do Nobunaga. Isso cria algumas complicações sobre a minha apresentação. Veja bem, não seria honroso eu fingir que ainda faço parte do exército dele.
Você está pedindo as minhas cores, é isso?
Uhum.
Bom, eu tô falando aqui, Pedrão.
Não faz sentido. Ele tava pedindo as canetas.
Já
falo com
só um minutinho, tá?
Tadinho!
Encaixou
bem. Encaixou certinho.
Eu pergunto, né? Você está pedindo as minhas cores?
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.